Ô, Felipe, você viu a mensagem que eu te passei pelo WhatsApp?
Chamou, hein?
Felipe, quero dar.
Atenção, crianças! Não fiquem na rua! O terrível homem mau está ali no bar.
Eu sou o homem mau. Eu sou mau, mau mesmo. Vendeiro, traz cachaça com farinha pra todo.
Sua cara muito feia dava medo até de ver. Quando entrava na cidade dava tiros pra valer. Não tinha nenhum amigo, só vivia pra matar. Certa vez numa vendinha, veja o que foi se passar.
Chega! Cala a boca do que vai começar o podcast MDM, o podcast mais vilanesco da internet. Eu tenho quase certeza que a gente já fez esse tema, mas se a gente já fez, não seria nenhuma surpresa.
A gente já fez algumas vezes, se bobear.
É, mas a gente vai requentando e tal, é a famosa... Resto,
é o milagre do almoço, né?
É a famosa Dona Xepa. Igual aquela, aquele vídeo do Maurício Matar, vocês já viram? Caralho, acho que é um dos vídeos...
Eu não vi esse vídeo.
Pô, assim, esse vídeo é sensacional, Ultra. Depois procura.
Tem uma novela na Ultra. Tem uma novela na
Record.
Que se chama Dona Xepa. Aí, tipo, novela da Record, né? E foi o Maurício Matar que participa. Aí, tipo, o Maurício Matar vai, tipo, no Ana Maria Braga da Record, genérico, assim. Sei lá. Aí, oi gente, tô aqui pra divulgar a novela tal, da Dona Xepa e tal. Ele, tem uns personagens muito maneiros, ó, quer ver? Eu vou falar um bordão aqui de um personagem, vocês vão ter que me dizer quem é pra plateia, né? Aí ele fala o bordão, aí fica uma velhinha olhando pra outra, sabe? Aquela plateia de velhinha.
Aquele, né? Silêncio constrangedor.
Aí ele, vamos lá.
Não, o melhor é quando ele faz, fica o silêncio constrangedor, os aprendedores fazem, olha aí, hein, olha aí o pessoal aí acompanhando.
Aí em vez, falecido, dele calar a boca e cortar o assunto, aí ele insiste, sabe? Não, agora eu vou pegar vocês, hein. Aí vai pro meio da plateia, né.
Nossa.
Aí, você vê Dona Xepa, você... Aí o velhinho olha pra ele e fala com aquela cara, tipo, não, sabe? Aí ele fica insistindo muito até que corta a cena, né?
Adoro!
Mas enfim, hoje...
Eu tenho uma pergunta. O Rodrigo, esse Maurício Matar, ele seria o melhor Batman que o Ben Affleck?
Muito melhor.
Com certeza. Com certeza. Absoluta.
Cigano Igor seria o melhor Batman que o Ben Affleck. Mas não estamos aqui para falar do Batman com o Ben Affleck, porque esse foi o podcast, se der certo, tudo der certo, na quarta-feira. Nós estamos aqui para falar dos grandes vilões da Marvel e DC. Vamos voltar um pouco para os quadrinhos, né? Porque a gente só tem que falar de cinema, cinema, cinema. Vamos voltar um pouco o papo para os quadrinhos. Hoje, assunto irrelevante, casa cheia. Nós temos o Malandrox.
Olá, presente.
Rodrigo Kemi.
Opa!
Hell.
Eu.
Falecido Ultra.
É nóis.
Nerd Reverso.
Opa!
E eu, o Change.
Hell. Não, né? Você o... Esquece.
Não, agora fala aí, agora fala. Pô, vai o Maurício Matar, fala aí agora.
Vamos. Sai da frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda razão. Não fique aí se não quiser virar defunto. Ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão. Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão. Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão. Se os bandidos resistirem, atirarem de repente. Se sabe quem puder, porque daí é chumbo.
Essa ideia desse podcast foi real, né, Hel? Explica um pouquinho aí de como surgiu essa ideia, que simplesmente você copiou de um artigo do Nils Arama, mas fala.
A ideia era essa, né? Mas você resolveu. Não, vamos fazer sobre todos os heróis do mundo, do universo. Então vai, fala aí.
Então.
Acabou de dizer que você estragou o tema.
Como lá? Não, era pra gente fazer um podcast específico sobre os vilões mais perigosos da DC.
Não, nada de DC. Vamos fazer do universo inteiro.
Então tá.
Do universo inteiro, porra, de emprego. Que coisa mais assustadora que isso, pronto.
Como é que é?
De emprego, porra. É o vilão mais assustador que existe no universo.
O André está sensível, desempregado.
É tudo um trauma.
A conta tá foda agora, galera. Aí daqui a pouco tô me prostituindo aí na rua.
Você estava falando, não, porque eu tenho dinheiro pra ficar um ano sem trabalhar, agora já tá aí.
Já gastou. Mas é que sim, o que acontece? Eu, quando eu falo uma coisinha off, é pra ficar em off. Uma coisa que eu falo aqui é pra ficar aqui, é a diferença, entendeu? Enquanto eu tô fazendo, eu tô fazendo um gracejo, um xiste, era só isso.
Até tinha, né, maluco? Começou lá no Paris Café e tal, né?
É, o Paris Café, o dinheiro roda rápido.
Depois foi lá na minha show, depois foi... Aí foi esse dinheiro em uma semana, né?
Exatamente.
Mas, Malora, você aproveita que você está triste, cabisbaixo e amedrontado por causa do dinheiro acabando na sua conta corrente. Diga um vilão que te mete muito medo nos quadrinhos por ser extremamente poderoso, extremamente mortal.
Então, eu tava aqui olhando aqui a lista do Neil Sarama, que o Hell copiou, e tá na posição 6 o Superboy Prime, né? Que é aquele super-homem, né, da era antiga e tal, que...
Vai, continua. Tá falando merda, mas continua.
Pode me corrigir. Pode me corrigir, por favor. Ah,
tô assim, não.
Como é que é o nome daquele professor lá, o Pasquale? Corrija aí, ô filho da puta.
Não.
Tá, é um super-homem aí arrombado de qualquer terra aí, que é poderoso pra caralho, que é maluco. É maluco. E é muito poderoso. Então, tipo, se você tá falando assim, ah, qual é o mais. A maior ameaça, né? É, eu acho que pode ser até esse Superboy Prime aí. Até quando eu li aquele arco lá da Gangue Sinestro, né? Que tava. Que o Sinestro, né, começou a ter um grupinho aí, com o pessoal com lanterna amarela. Ele tava junto. E nesse aí que todo mundo ficou assim, ó, daí vai dar merda. Tanto que ele acabou sozinho com o Antimonitor, na porrada.
Olha só, não me lembrava dessa. Mas, falecido Ultra, o que o Malandrox falou de merda aí, hein? Pra variar?
Não, deixa pra lá.
Já começou o podcast chateadinho.
Já desanimou. O Ultra gravou dois podcasts na sequência, cara. Já pedi muito, cara.
Já esgotou a energia.
Vamos lá. Eu gosto dessa indicação do Malandrox. Eu ia começar por ele também, o Superboy Prime. Eu realmente acho que é uma mistura. O cara é mais poderoso que o Superman, que o Superman que a gente acompanhava na época, né? Não esse do cintinho, mas o da época. E ao mesmo tempo ele era um doido de pedra, né? Um psicopata, e ele realmente, quando eu li os gibis que tinha ele, né, como vilão, ele me parecia mesmo assim, uma ameaça, sabe, de verdade.
Foi ele que deu os socos na parede da realidade, é isso?
Esse mesmo.
Esse rapaz aí.
Peraí, não foi o Super-Homem da Terra 2?
Acho que ele botou a pilha no Super-Homem da Terra 2.
Não, ele que deu os socos. Ele tava preso junto com a Lois da Terra 2, né, que aqui no Brasil era Miriam Lane, e o Super-Homem da Terra 2, que é o Super-Homem clássico, né?
Mas foi só ele que deu o soco, ele não botou. Acho que ele botou a pilha do Super-Homem pro Super-Homem dar, cara. Ele não mostrou pro Super-Homem que ele se sacrificou pra deixar lá um mundo inteiro, e aquele mundo tava se corrompendo. Ele foi botando uma pilha no Super-Homem, o Super-Homem começou a bater lá na parede, não foi isso?
Aí eu já não vou lembrar.
É, também não.
Hel, você que tem uma boa memória.
Hã? Ah, o que vocês estão falando aí? Eu não tava prestando atenção.
É, cara, tá rancoroso.
um vilão que eu acho... Porra, eu só tinha ficado com o Superboy, agora na cabeça não tem outro.
Nossa, que fedido.
Vou pesquisar aqui.
Vai pesquisando. Você, Hel, que vilão extremamente perigoso que você tem aí na cabeça?
Cara, um dos vilões que até eu acho um pecado não tá nessa lista aí, tem dois, aliás, que estariam na minha lista que não estão aí, é o Adão Negro, né, cara? Porra, o Adão Negro é foda pra caralho, né, cara? Eu acho até que no início ele era um personagem meio babaca, assim, né? Mas depois da reformulação, né, cara? Que deram
Jones, né, cara?
Cara,
ele escreveu o Adão Negro muito bem.
E aí redefiniram ele todo, né, cara? Porra, ficou muito foda, cara. Eu acho ele um personagem muito foda, né?
Teve uma edição que ele acabou com toda a Sociedade da Justiça na porrada. Assim. Tudo bem que não era um grande feito, né? Porque só tinha bucha naquela época, assim. Mas ele, quando tinha, juntava o Jeff Jones pra escrever. E tinha um cara, aquele cara que desenhou a crise de identidade...
O Hags Morales.
Pô, tinha uns arcos de Sociedade da Justiça que ele desenhava que era foda pra caralho, assim. Então, E ele desenha a porrada muito bem, assim, né? Então, quando o Adão Negro caía na porrada da Sociedade da Justiça, era maneiro pra caralho.
É, não, e eu ficava pensando, né, cara, que tipo, o Billy Batson, né, que era um garoto, né, que virava o Shazam, né, ele dava porrada no Superman, né, cara? Também tem o lance da origem, a origem mística do poder, né? Agora você imagina o Adão Negro, que é um cara, um guerreiro que é imortal desde do Egito Antigo, que tá, né? E completamente impiedoso, né? Um cara que não tem freio moral, não tem nada, né, cara? Porra, é um personagem ultra foda, né, cara? Eu acho, assim... A gente tá analisando aqui periculosidade dos vilões, né? Eu acho que ele tinha que estar nessa lista aí.
Uma boa lembrança. E você, Nerd Reverso?
Cara, acho que é meio que apelar muito direto pra ele, mas eu acho que o Darkseid, né? Cujo objetivo é acabar com a maravilha. Acho que o Darkseid é sempre aquele vilão que, tipo, cara, quer mostrar que a saga é séria, quer mostrar que o perigo é grande... mete a porra do Darkseid no meio da história, né? Tipo, ele é um maluco que é muito poderoso, ele é muito malvado, né? E ele não é um cara burro, né? Ele sabe usar esse poder dele, né? Ele é péssimo pra escolher comparsa, né? Sempre são os comparsas que fodem com o plano dele. Mas geralmente é um bom plano, né? De dominação, de pra fuder os heróis, coisa assim.
A gente tava até tendo uma discussão hoje à tarde, eu e o Ultra, sobre isso, que o Ultra tava falando que, pô, Darkseid, que merda, né? O Superboy Prime é muito mais perigoso do que ele. O Superboy Prime é maluco, né? Aí eu falei, cara, eu não acho. Eu acho que Darkseid seria muito mais perigoso do que o cara que é maluco. Porque o Darkseid, além disso tudo que o Nerd Reverso falou, ele é um...
Ele quer casar com a Mulher Maravilha.
É, já fizeram essa piada. Falei. Também. Tá, desculpa. Ele é um cara que é estrategista, né, cara? Ele é um cara que pensa todos os passos do plano dele, né? Então, nisso eu acho ele muito mais perigoso do que o Superboy, que vai na louca, né, cara? Que é simplesmente um maluco inconsequente, né, cara?
Mas o Darkseid, o problema do Darkseid foi que ao longo do tempo meio que deram uma bichificada nele, assim, principalmente pra valorizar o Super-Homem. Assim.
Ah, sim.
Tem uma revista que eu nunca me esqueço, que é aquele Mike alguma coisa desenhando, que desenhava os Titãs, que ele desenhou um Super-Homem porrando o Darkseid, assim, que deixou a cara do Darkseid inchada, assim, né? De tanta porrada que ele deu na cara do Darkseid. Então, eu acho que essa observação do falecido veio também, porque nos últimos anos aí, o Darkseid grande.
Eu vejo todos assim, os gibis que eu li, assim, o Darkseid com ameaça. Você pensava assim, tá bom, é um cara que controla a situação, que sabe o que vai fazer, tá controlando um monte de cara, mas na hora do vamos ver ali, eu nunca percebi ali, eu nunca senti o pessoal amedrontado com ele, falou, fudeu, esse cara, eu não sei o que vai acontecer agora.
Não, cara, a maioria das histórias, ele perde pra ele mesmo, cara, a maioria das histórias.
Pô, já mais um motivo.
Ele é merda, né?
Ele é um merda.
Que isso, cara? Não,
lógico que não, cara, quer dizer, tipo, a maioria das histórias, os heróis tão assim, puta, fudeu, não tem como deter esse cara. Aí ele faz algo que leva ele mesmo a dar o vacilo, entende?
E Ultra, todo...
Garoteia, então, o vilão que garoteia, porra.
Ele garoteia, mas todo vilão garoteia, cara.
Mas é aquela coisa, quando você coloca um nível de poder muito grande, não tem como, sei lá, você pode usar aquele recurso do quarteto contra o Galactus. Ah, achei a única arma no universo que esse cara tem medo. Não sei nem como é que se usa essa arma, mas o cara tem medo dela, então eu vou blefar. Pode usar esse recurso. Se não for usar isso, vai ter que ser com o vilão garoteando mesmo. Ou então, você vai dar um jeito do herói nerdão, por exemplo, o Darkseid da Marvel, né, que é o Thanos, né, que é igualzinho. Porra, é aquilo que eu falei. Quando você quer botar na história um vilão que é pica grossa, você vai lá e põe o Darkseid, ou no caso da Marvel, põe o Thanos. Aí o roteirista do Kazar, que não tinha mais o que colocar na porra da história, inventou de colocar o Thanos lá. E ficou aquela história de merda que o Kazar, que é tipo um Tarzan louro, ganha do Thanos. Não faz nenhum sentido, sabe?
Eu não sei, eu sei que ele é uma ameaça, o conhecimento que a gente tem sobre o personagem me diz que ele é uma puta ameaça, mas na hora ali do pega pra capar, eu não vejo ele, caralho,
vamos ver. Batman,
derrotou ele com um tiro, sacou?
Do Grant Morrison, que foi do... Ele era um antigo detetive gordinho, que se transformou no Darkseid, aí tem aí um monte de coisa aí, né, mas foi um...
É, você, na questão do Darkseid, você tem que lembrar de arcos específicos, né? Tem até aquele, aquela história lá do que é pelo Mike Mignola, que é o...
A Odisseia Cósmica.
Que é qual?
A Odisseia Cósmica.
E que aparece o Darkseid super-homem e fala assim, Darkseid! Aí, tipo, é o quadrinho dele pulando em cima e logo em seguida o quadrinho dele voando com a porrada que leva.
Então, depende. Mas é que tá, ele é poderoso pra caralho, mas ele não me parece, tipo, o sujeito que assusta, entendeu? Que deixa os caras com o cu na mão. Os caras vão pra dentro.
Peraí, você tá querendo dizer que o Darkseid não mete medo e aí o Superboy Prime... garotinho de cabelinho asa delta não. Deixaria você com medo, é isso que você tá querendo dizer? Um cara de 2,5 metros com a cara de pedra que usa saia não te põe medo, é isso que você tá querendo dizer?
Poder usar saia
e outra coisa também
mais baixo, Deus que não der
é o parecido, o cara com saia, esse cara que parece uma fabrica com saia,
Ele animou.
E você aí, como é o seu nome?
Meu nome é Pedro.
Era Pedro, agora é defunto.
Aí é um gosto muito pessoal, sabe? Eu prefiro os personagens mais imprevisíveis nessas horas. Por exemplo, eu prefiro botar nessa lista ali no topo, e tá no topo, tá em segundo lugar, o Sindicato do Crime. Eu gosto pra caralho do Sindicato. Eu vejo nesses caras uma ameaça, assim, você tem um sujeito que é drogado, você tem outro que é um psicopata metódico.
Porra, é a Liga da Justiça bandida, né, cara? Imagina pegar, né?
Eu acho bem mais bacana, sacou? Bem mais assustadora, bem mais imprevisível, acho mais perigosa do que o Darkseid. O Darkseid eu sou capaz de imaginar o Darkseid. É, não, este plano não deu certo, vamos recuar, sacou? Isso pra mim não...
Mas aí tem... você tá influenciado pelos desenhos dos Super Amigos, que isso sempre acontecia.
Não, uma outra coisa do Darkseid também que foi meio banalizada, mas que quando o personagem era usado mais nas antigas, era muito, muito assustador e muito definitivo, assim, era a porra do efeito ômega, né? Tipo assim, cara, é a porra de um ataque que vai atrás de você, não importa o que você faça, e aquela porra vai te pegar e vai te foder, não tem jeito. Cara, o cara puxou o super trunfo, assim.
Sim, o raio ômega, o réu me corrija se eu estiver errado, o réu tem mais conhecimento sobre a historiografia do Darkseid, cara, o efeito ômega, o raio ômega, pegou, morreu, cara. Fudeu, acabou.
É, tipo, já era. O lance dos heróis era tentar fugir dele, desviar dele de alguma forma, mas não, tipo, se pegou, já era, assim. A ideia era essa.
Aí depois inventaram a sanção ômega.
É, cheio das merdas, assim.
Que era pior do que efeito ômega, mas o Batman conseguiu se livrar.
Que o Batman faz sinistro. É. Com a bala que viaja no tempo-espaço.
Cara, mas aí o Batman já derrotou um dos vilões que tu achava que era impossível derrotar, que era o Amazo, né? O Amazo, cara, era o cara que tinha todos os poderes juntos. Né? O cara que... Ele era incrivelmente foda.
É, mas fazia... aquele Amazo que ele derrotou era uma cópia defeituosa.
Né? Era a versão beta.
Mesmo assim, cara, o Batman botou uma bomba no olho do Amazo e venceu ele. Não dá.
Cara, o Arqueiro Verde venceu o Grodd, sei lá, é Grodd? Onde é aquela porra?
O zumbi Hulk. Grodd é o Grilla, é o Salomão Grund.
Salomão Grund.
Ele enforcou o Salomão Grund. O Salomão Grund nem respira, ele é um morto-vivo, porra. Como que ele foi desmaiado?
É, o poder do Arqueiro Verde, pra tu ver.
É a magia dos quadrinhos.
É do Kevin Smith essa porra aí, não é não?
É.
Não, esse é do arrombado que fez lá o do gibi do estuprador, do Dr. Luz que estupra.
É um arrombado.
Brad Meltzer, não é isso?
É esse mesmo. Esse cu do caralho mesmo.
Pode meter o pau aqui, viu?
E você, Roger Bukê?
Coringa.
Virou da DC, né? A gente falou que não ia ser da DC, mas virou da DC, né?
É, não, o Coringa é mais foda de todos os vilões.
Mas
o Coringa old school. O Coringa old school.
O que tem bigode? O que tem bigode?
O do bigode.
Não. Não. O do bigode é assustador mesmo, porra.
Não!
O cara, o Coringa, tá nervoso.
Coringa, mas o Piada Mortal não é aquele que o Batman quebrou o pescoço?
É esse mesmo, é o que morre no final.
Não, é o que se beija na boca.
Ele se beija,
exatamente. Nossa, cara. Seria o... Eu não falo nada. Se escutar um outro podcast. Enfim. Cara, o Coringa não. O Coringa.
Cara, o Coringa é um magrelo, velho. O magrelo
é um sad, cara. Ele contrata um fortão pra dar porrada.
É, pois mas é, cara.
Ele não Coringa... vai contratar um. Não faz sentido.
O Coringa entraria na categoria de.
Cara. Imprevisível.
O Coringa entraria na categoria do vilão imprevisível. Mas vamos combinar, né? Aquele gibi do Batman versus Justiceiro com o Justiceiro. Fala, meu irmão, tu não matou esse cara, tu não acabou com isso, porque não quis até agora. Sabe?
Esse cara é um bosta, né? O Justiceiro faz o que quer com ele, né?
Na verdade, assim, o Comissário Gordon é um policial de merda. Porque ele pode atirar. Sabe? Ele eu duvido que ele já. Assim, deve ter uns 100 caras que já morreram desde que o Comissário Gordon começou. É, foi criado, ele deve ter matado uns 1000 caras nos gibis todos. Ele nunca deu um tiro no Coringa. Não é possível, cara.
Pois é, mas aí
nem um tiro no pé, né? Só pra ficar bolado.
Mas é o que o Coringa fala pro Justiceiro. Não, eu sou um homem doente, eu posso me curar. Ele toma cura aqui, filha da puta. Tá no olho do Coringa, né? Mas, cara, mais falecido, eles estão tentando reformular o Coringa agora. Eu comprei agora, recentemente, aquela. A Morte em Família.
Ah, que tá o que saindo, ele tá sem cara, agora. Cara de charada. Aí,
olha que absurdo. O Coringa entra, sem ninguém perceber, ele entra na departamento de polícia de Gotham. Aí ele corta, tem 15 policiais lá dentro, pra você ver. Aí ele apaga a luz, aí ele fica falando, né? Ah, Gordon, eu tô aqui, eu vou matar um por um dos seus policiais. 15 policiais armados no escuro, sendo que o Coringa tá no escuro também.
Coringa, 15 policiais armados treinados.
Treinados. Contra um palhaço, contra eu. Tipo, eu tenho o físico do Coringa, sim. Aí o Coringa vai e quebra o pescoço de 15 policiais na mesma cena. Assim, ele vai quebrando um por um. Aí ele mata 15 policiais e deixa o Gordon vivo pra aterrorizar ele. É muita forçação de barra, cara. Muita
é demais.
Eu não diria nem que é forçação de barra, é fanfarrão já, né? Imagina o cara criando, escrevendo na sacanagem. Ah, ele vai quebrar 15 pescoços, esse magrelo, e é isso aí. E mas não vai matar o Gordon porque não pode, né?
Mas quando o maluco escreve um negócio desse, ele deve pensar assim, tá bom, como é que eu posso fazer esses caras de idiota sem eles perceberem que eles são idiotas?
Mas você sabe
que vai botar o Coringa pra apagar a luz.
É, primeiro eu vou arrancar a cara dele. Por que não sei? Arranquei. Depois...
pra ficar foda, né, velho? Porra, ele arrancou a cara.
Assustador.
É. Depois ele vai quebrar o pescoço de 15 policiais. Isso aqui é beleza. Aí, nossa, é ruim demais, cara.
Ei, mas você sabe qual é o maior vilão de todos?
Qual?
O roteirista.
Cara, boa. Achei que era o desemprego.
Não, e ele como desenhista, né? Ele pode falar disso com propriedade. Já sofreu muito na mão de roteirista, né,
mano? Nossa, nem fala.
Não, agora...
Tá mais um velhinho doidinho gordinho?
Agora só, estavam falando desse Coringa que arranca a cara. Eu lembro que o cara deu. Não lembro nem quem era o roteirista que fez essa porra. Mas ele deu entrevista na época lá pra esses Newsarama da vida. E aí o cara falou: ah, mas por que isso? Por que, que você pensou nisso? Qual foi a lógica por trás disso aqui? Aí falou: não, quero mostrar que esse Coringa não tem limite, cara. Que ele é louco, sabe?
É Joselito.
Era isso, sabe? Tipo, o cara se machuca, o cara se mutila, o cara é foda, sabe? E exatamente. Estão sacaneando, o cara deu essa justificativa em entrevista, cara.
O próximo passo disso é o quê? Vamos fazer ele arrancar o próprio pau e comer, é isso.
Atrás de você.
Pô, cara, tá. Puta que pariu, cara.
Cara, acho que o Coringa ele podia tipo, entrar no Jackass, assim, né? Aqueles caras que vão se maltratando, assim. Você é o mesmo raciocínio, cara. Tipo,
aqui, agora. O Coringa, eu vou cheirar o WhatsApp, né? Ele vai.
Oi, meu nome é Coringa e esse é o Jackass. Aí vai pula de algum lugar.
Cara, eu consigo imaginar alguém fazendo isso, cara. Nem que seja na MED, naquele MED TV, alguma coisa assim. Alguém vai fazer, não é possível.
Porque a lógica do Coringa arrancar a própria cara é a mesma lógica do Steve O pegar um grampeador e dar na testa dele. Porque não tem, cara. É a mesma merda.
Podia sacanear, mandar isso aí lá pro Mythbusters, né? Pra eles testar esse mito, né? De que você pode arrancar a sua própria cara, permanecer vivo e grampear ela de volta.
É, porque... e não faz sentido que ele fica sem lábio, né? A gente fala de igual a carreira rerrelha, isso aí.
Sei lá. Não tem mais pálpebras também, né?
É.
Como, filha da puta, né?
O Gibi, ele fala que ele, ele vai arrancar a cara da Arlequina também. Aí a Arlequina, pô, mas como é que é? Ele, tipo, você se acostuma, você não fica sem pálpebra, você tem que pingar um colírio de dois em dois minutos. Porra.
Nossa!
Cara, é ridículo, assim.
O pior é quando o cara vira e fala assim, não, caralho, eu fiz merda, agora tem que explicar isso.
Imagina no
tenta explicar e se complica,
né? Imagina o Coringa no meio da luta, né? Peraí, baixa, só um minuto. Aí pinga o colírio.
Exato. Pronto,
que é isso, Coringa? Isso é um líquido de caipinto.
Nossa senhora, não, pelo amor de Deus, né? Prosseguindo, quem mais falou aqui, né, Gerson? Você.
Ô, cara, burro.
Já falei, pô.
E quem falou falar?
Você.
Foi mal. Não, falei o Amazo.
Sério? Você acha o Amazo?
Cara, de poderoso, ele é poderoso pra caralho, cara.
O Amazo é foda mesmo, cara. O Amazo com todos os poderes, né, cara?
Com todos os
poderes. O Amazo não levado a sério, né?
Tecnicamente, o Amazo, ele era pra
ser... ele é o sindicato do crime todo num cara só.
É verdade.
Pois é. Então, sei lá, na minha cabeça, ele sempre foi um vilão muito poderoso, mas depois que o Batman derrotou ele, não só o Batman, mas derrotou o Batman e o Asa Noturna, pra deixar mais humilhante ainda a derrota, né? Então, não. Mas não, vamos rotacionar de novo, vai,
Real,
você.
Cara, outro cara que eu acho muito foda também, que eu acho que vai nessa mesma onda do Adão Negro, né? De ser contraparte de outro herói, é o Sinestro, né, cara? Mas na época que o Sinestro era o boladão e tinha o Anel Amarelo. Quer dizer, é outro cara também, né? Que não.
Hoje não tem mais, não?
Não, hoje ele é, ele é Lanterna Verde agora.
A época que o Anel Amarelo era realmente uma ameaça, né?
Exato. Porque o Lanterna Verde tinha vulnerabilidade, o Amarelo, né? E o Anel Amarelo não tinha vulnerabilidade nenhuma, né, cara? E era muito foda, né? Quer dizer, o Sinestro também era um cara que era tão bem treinado, né? Um Lanterna Verde tão foda quanto o Hal Jordan, né? E completamente maluco, né, velho? Porra, um anel que pode fazer qualquer coisa, né, que ele imagine, né, cara? Imagina.
Não, o Sinestro era praticamente... Era um Hitler, né, praticamente,
sim,
né?
Sim, exato.
Ele transformou... Ele fez um governo nazista, né, no país, no planeta dele, né?
Ele era totalitário, né, aquele cara...
Isso. Cara, ele era um Hitlerzão, sacou? Então, ele realmente é um vilão foda.
Agora, você imagina o Hitler com um anel que pode materializar qualquer coisa que ele imaginar.
Imagina a merda pro Hal Jordan, cara, eu vou lutar contra o meu maior inimigo, que é tão foda quanto eu, mas eu não posso machucar ele e eu não posso defender nada do que ele vai me atacar. Deve ser a pior situação de todas, né? Mas, porra, bem lembrado, cara, o Sinestro. E depois o Jeff Jones, enquanto ele não tava exagerando com aquela coisa dos anéis coloridos e tal, quando ele tava no comecinho disso, que ele explorava bastante o Sinestro, tinha ficado maneiro pra caralho ainda, assim, né?
Verdade.
Eu gostava bastante nessa época.
Eu curti daquela origem que ele fez, cara, que ele botou o Sinestro como, tipo assim, o professor do Hal Jordan, né? E aí quando os dois ainda eram Lanterna Verdes, né? E aí ele explicou pro Hal Jordan qual era a limitação do poder do anel. E aí eu lembro que o Hal Jordan foi o único cara que conseguiu fazer o anel, né, com a imperfeição do amarelo. Ele conseguiu atacar algo amarelo, vocês lembram disso, Dan?
Sim, ele dá um rompante, assim, quando ele ainda não tinha nem um símbolo.
Ele era um bosta ainda, ele era um iniciante, né? E ali que o Sinestro olhou e falou, pô, opa, esse cara aí vai dar problema, né?
Deu, né? É fria.
Toma, aprenda a respeitar o homem mau.
Conseguindo o Malandrox.
Tá, eu tava olhando aqui umas listas aqui de vilões da Marvel pra não ficar só na DC mesmo. Não sei o que a gente...
É que os vilões da DC são melhores que os da Marvel, né?
Nem fudendo. São muito mais fodas. Tempo de poder, são?
É o charada.
E aí eu pensei que no vilão que
é o Abutre.
É o pinguim. O Abutre?
O Abutre é um Abutre, velho que anda com asas. O
Batman, cara.
Ah, claro.
Ninguém vence o Batman. Mas o Abutre mete a porrada no charada, cara.
Mas os vilões do Batman são muito diferentes. Mas eu pensei no como eu falava antes, né, o Change, o Galácticos. Que é o... Né, que é o... Agora fudeu da Marvel, né? Porque se o Darkseid é o agora fudeu da DC, o Galactus é o agora fudeu da Marvel.
Mas também virou depois carne de vaca, né?
Todo mundo arregaça.
Todo super grupo já ganhou do Galactus hoje em dia.
Até os Guardiões, cara, bateram nele.
Os novos Guardiões. Pra vencer o Galactus, sim, mas você para pra pensar que é um sei lá o que essa porra é, mas é um cara que se alimenta de planetas e é gigante e vai derrotar
tudo. E usa saia também, você tá falando que o cara que usa saia assustador, ele também usa saia.
E um balde cor de rosa na cabeça.
E o pior, na primeira edição, em Malandrox, na primeira edição do Galactus, quando ele aparece, ele não tinha meia calça roxa.
Tinha calça, cara. É verdade.
Ele não tinha calça, cara. Todo mundo que tava vendo ele lá de baixo tava vendo o peru do
Galactus. Nossa! Que merda.
Lembrei daquele do desenho lá, do Chefe Apache.
O Chefe Apache nem usava calça, não.
É, pra intimidar o adversário, cara.
Ué, no desenho do Harvey.
É, foi isso mesmo.
Harvey Birdman, ele fica gigante aí, todo mundo, meu Deus!
Mas o que o Malu vai estar falando é certo, assim, cara, o Galactus apareceu, não fudeu. Tinha que ter, tipo,
o Galactus foi derrotado pelo Kid Nova, Namorita, Raid.
Nossa senhora, ele foi derrotado
até um pouco. Mas antigamente, pra derrotar, tinha que ser na lábia, né? Tu tinha que, né, meter o caô pra ele cair no papo.
Cara, era foda esse, né? Um personagem que era todo poderoso e não sei o que, e não é capaz de ler uma mente, né, cara? Tá vendo que bosta, né?
Tipo, é que ele não é perfeito, né? E é foda, não é perfeito.
Eu lembro que chegava o Reed Richards, eu tô aqui com a arma que pode destruir você e não sei o que. Ah, é? Ah, então eu vou embora. Desculpa. É,
basicamente isso.
É qualquer coisa.
Cara, o Reed Richards, ele é um mau jogador de pôquer, né? Tem que acreditar em qualquer coisa, né? Se chegar pro Galactus e falar, eu tô aqui com 6 ases. Pô, fudeu, saí, não sei o que. Então é... desse tipo, né?
E essa mulher, de quem é? Essa mulher é minha. Era sua, agora é minha.
Posso falar um?
Claro, vou falar você agora.
É, cara, tem um vilão que... Ele, na verdade, ele teve... Eu tenho a impressão de que ele nunca foi muito bem aproveitado, só em pouquíssimas ocasiões. Mas que nessas poucas ocasiões eu falei, porra, tá aí um personagem foda, que ele podia dar um pau em qualquer um ali da Liga da Justiça.
Pode meter o pau aqui, viu?
Só o Flash Reverso, cara.
Ah, esse vilão é foda. Mas ele acho... entra um pouco nessa questão do Coringa e tal.
É, não, mas ele tem...
Não, e pior que o Flash Reverso, ele ficou sinistraço, né? Uma época aí que... Quando ele virou... ele era um psicopata mesmo,
assim. É, era maluco, pois é.
Essa fase dele foi muito foda, assim.
Mas exatamente nessa fase, cara. É, ele era o tipo de cara que mais frio e calculista do que o Coringa, por exemplo, que é um bobalhão. E ao mesmo tempo com um poder, assim, extremamente absurdo, né? E com bem menos limites do que o próprio Flash. Cara, esse é o tipo de vilão que se ele quisesse... Na verdade, se os roteiristas tivessem culhão, esse cara ele tinha acabado com todo mundo. Ele matava qualquer um.
Eu acho que acabava a história, né?
Então, mas essa questão, eu acho que ele tem a mesma limitação em termos de história, de construir uma boa história, que o próprio Flash tem. Se você for levar o poder do Flash como o nego costuma escrever, tipo um cara que se move uma velocidade absurdamente alta, ele derrota qualquer um assim que a ameaça aparece, entendeu? Então, assim, tipo, o único personagem que poderia lutar um contra o outro seriam eles mesmos, seria o Flash contra o Flash Reverso. E só, nenhum outro personagem, sei lá, Super-Homem não chega no nível de poder impedir esse cara. Só o próprio Flash Reverso teria ameaça pra ele, sabe?
Mas, né, Nerd Reverso, pensa no seguinte, o nível de poder do cara é tão grande que, assim, que no momento que se sentiram livres pra fazer, que foi pra montar o reboot, né, nessa fase aí do ponto de ignição, né, Flashpoint, o nível de poder do cara é tão foda que ele simplesmente voltou no tempo e fudeu com uma parada. Ele podia ter fudido com, assim, ele podia voltar no tempo, pegar o bebê Super-Homem e falar, ah, vou levar você pro governo porque você é um ET. Ele levava, olha só, exército, esse cara é um ET, dava um tiro na cabeça do bebê, a baleia bateu, voltar, fala, tá vendo? Fica com ele pra você. Ele
podia... Aí virava o poder supremo.
Cara, e o que me grila, Ultra, é que ele podia fazer isso quantas vezes ele quisesse. Tipo assim, fez aí os heróis, conseguimos reverter a cagada que ele fez no tempo e aí tudo voltou ao normal. Mas ele pode voltar a hora que ele quiser e começar tudo de novo, né, cara?
Exato, cara, ele é poderoso demais, cara. Se bobear, ele é capaz de foder até o Darkseid.
Aí fica naquelas putaria, pega ele e joga ele lá no Big Bang, né? Aí depois ele dá um jeito e volta. Acho que já o Barrett já jogou ele umas 15 vezes no final dos tempos, no início dos tempos, e ele sempre dá um jeito de voltar, esse filho da puta. Aliás, eles jogam todo mundo lá, né? O Superboy Prime também, né? Foi jogado no Big Bang, não foi, não?
É, deve estar super lotado lá essa porra.
Daqui a pouco eles... já que você não tá aqui, vamos se juntar e foder todo mundo?
Pois vez. É, né? Eu falo, acho que se combinar os nossos poderes, a gente consegue sair daqui. Aí fudeu, né? Mas vamos lá. É, Nerd Reverso, você, mais um aí.
Cara, é meio idiota isso, mas assim, Lex Luthor com preparo. Não, cara.
Ele tá na categoria Coringa. Qualquer não, um vem e vai dar um tapa na nuca daquele careca lá.
Não, não.
Eu acho como mente criminosa e não como ameaça física, entendeu? Aquela coisa de quando ele comanda a legião do mal, sabe? Esse tipo de coisa.
Tipo o desenho Super Amigo. Vamos começar a reunião da
Não,
legião
do mal. Você tá dizendo que quando ele comanda isso, ele é pior, né? Ele não é bom. Eu acho ele muito mais ameaçador quando ele é ali de empresário
boladão. Tá atrás da escrivaninha, né?
Exatamente.
Só aumentando o juro do filho da puta.
Eu acho ridículo quando banca aquela coisa, tipo, botar aquela armadura verde e roxa.
Cara, sabe o que eu lembrei, Nerd Reverso? Eu acho que a primeira aparição dele na primeira não, mas a primeira vez que ele virou vilão mesmo nas histórias do John Byrne, que começa a história com o Superman segurando a armadura roxa e verde, assim, né, de costas. Sim. Aí todo mundo pensa que é o Lex Luthor. Aí quando abre a cena, não é, né? É um capanga qualquer do Lex Luthor, né? E o Lex Luthor tava lá atrás da escrivaninha. Aí o Superman fala, estou aqui, né, pra incriminar, você está preso, né? Porque essa armadura aqui.
Armadura foi, eu lembro.
Foi feita na LexCorp. Aí ele fala: se você for olhar os documentos, eu já dei queixa de roubo dela, não sei quantas semanas.
Exatamente.
Tipo assim, ele tinha tudo preparado. Aí ele fala: mas assim que esse cara aqui se recuperar, eu vou interrogar ele, você está perdido. Foi, o problema dessa armadura é que é um modelo experimental e todo mundo que fique mais de 2 horas nela vira um vegetal, né? Esse cara nunca mais vai voltar a ter consciência. Tipo. Era aquele cara que pensava em tudo, né, cara? Não tinha como. Ele pensava em tudo, ele só não pensava que o Clark Kent era o Superman. A única coisa que ele.
Exato. Então, ele descobriu, mas ignorou.
Ele não acreditou, né?
Você lembra do episódio da Liga da Justiça, do desenho, da série?
Era o que eu ia falar.
Que o Rajat se passou por Super-Homem, leu a mente dele, conseguiu manipular a situação, gravou e falou: beleza, você acabou de se entregar, tchau, tá preso, sacou de
boa. Era tão fácil, né, cara?
Sobre o Lex Luthor, cara, a gente tá pensando em nível de ameaça aqui. Hoje, se você quiser, tipo, você entra na casa do Bugman, o Bugman tá de costas, você vai dar um tapa na careca dele. Se você quiser. Você faria a mesma coisa com o Lex Luthor. Assim. Se você visse o Lex Luthor, cara, eu vou dar um tapa na careca desse filho da puta. Você vai dar, entendeu? Agora, você vai dar um tapa na careca do Darkseid? Não, porque ele vai te expulgir. Mas o Lex Luthor não, cara. Então, entendeu a diferença de nível de ameaça? Então, se o cara teria a mesma reação do Bugman, ele não é uma ameaça.
Se fosse o Super-Homem do cinema, nos quadrinhos, o Lex Luthor já teria o pescoço quebrado há muito tempo.
Ah, sem dúvida.
É verdade.
Então, mas aí, você falou do Super-Homem do filme, lembrei de um que é legal também, que é o Zod.
É verdade.
Qual dos Zods?
É o que fala, porra.
E os Zods.
É o New Before Zod. Não, porque assim,
se você os for dois pensar, Zods do cara, cinema estão ótimos.
Então, um cara com nível de poder de Super-Homem, com uma mente militar e que não tem os grupos que o Super-Homem tem, apesar de que no filme do Super-Homem...
Ele tem escrúpulos, só que ele tem escrúpulos de militar.
Era pra ele vencer o Super-Homem com o pé nas costas, né, cara?
Exato.
Né? Teoricamente,
sim. É um puta nível de ameaça, né, cara? É muito bizarro.
Tá aí um puta vilão mesmo. Um vilão que... Mas aí, tá, eu não sei, é aquilo que eu tava falando no começo, né? Eu gosto do quesito imprevisibilidade.
Perplexidade, perdão.
Eu gosto do vilão imprevisível. E o Zod, talvez pelo fato da mente militar dele, sacou? Então, o Zod no filme do Homem de Aço, ele teve esse momento, né? No momento que ele viu que ele não tinha mais o que fazer, que ele não tinha mais o Krypton pra restaurar, né? Pra salvar, ele ali virou, beleza, agora eu sou um louco, sacou? Ali alguém virou a chavezinha. E ele virou, mas o Zod mesmo, o tradicional, se você for pegar uma fase que foi estragada com o tempo, mas que começou bem, que foi aquela de Nova Krypton, que o Super-Homem teve que ir pra Nova Krypton, Zod era um militar controlado, sabe, o cara, eu tô aqui, tô em Krypton, tô defendendo meu planeta, todas as decisões que ele tomava eram decisões militares, que, bem ou mal, você vai ver, o cara decide matar uma população inteira de um outro planeta pra defender o planeta dele, ele tem
um... No fim das contas, ele não é nem um vilão, né, cara, se você pensar...
Exato. Então, assim, tipo, ele é um vilão perigosíssimo, ele é muito perigoso. Um vilão no sentido de ser um antagonista do Super-Homem, né? Mas ele não é bem um vilão. Ele tem a moral dele, que é militar, sacou?
Você falou que ele tem uma moral, assim, mas... Não, uma moral discutível, né? Então essa é a questão.
Sim, é
ter vilão. Pode ter moral, porque o Lex Luthor também, ele tem um pensamento, dependendo da interpretação, né? Mas um dos pensamentos do Lex Luthor é eu não quero o Super-Homem aqui porque eu não confio nele, né? Mas ele
é cara, a motivação dele é manter o poder. O projeto do Lex Luthor é de manutenção do poder. Ele era o Super-Homem de Metrópolis até o Super-Homem aparecer.
É, ele é invejoso também, na verdade, né? Tá certo que ele vê o Superman como uma ameaça ao planeta.
É recalcado. Mas,
é, ele é recalcado. Ele se sente inferiorizado, né, cara, com o Superman.
É o Super-Homem, sacou? É. O conceito é basicamente o mesmo. Ele se sente inferiorizado. Ele era o Super-Homem de... Naquela HQ lá do Geoff Johns, lá, o Superman Origem Secreta, ele mostra isso, né? Que o Luthor é aquele cara que cede um benefício pra alguém da população todo dia, às 8 da manhã, do alto do prédio. Ele era visto como um deus por Metrópolis ali, né?
Você lembra do Red Son, quando ele fala que ele a primeira cópia defeituosa que ele criou do Superman,
derreteu ele no xadrez,
né? Em 15 minutos, né, cara? Tipo, uma cópia defeituosa, né, cara? Venceu o cara mais inteligente do planeta em 15 minutos, né, cara?
E aí, então, assim, o Zod, ele tem uma lógica, assim, uma lógica militar. A gente questiona, mas dentro do contexto dele, eu tenho que defender Krypton a qualquer custo, ele tá errado, sacou? Um militar terráqueo faria a mesma coisa pra defender a Terra.
Sim.
Então assim, tipo, então, eu gosto pra caralho do Zod, acho um puta vilão, mas eu não sei se eu colocaria ele no patamar de extrema ameaça suprema, absurda, fodona. Pelo menos eu não colocaria.
Ok. Faz aí, Kenny, você, mais um vilão aí, hein?
O Loki.
Aí é um vilão maneiro.
O Loki, mas eu nunca entendi até onde os poderes do Loki.
Assim, é ele é basicamente... Não, porque... Não, o Loki, olha só, o Loki na mitologia nórdica, ele não é irmão de Thor, ele é irmão do Odin, entendeu? Ele não tem nada a ver com Thor, não. Só que ele é o deus da trapaça e tudo mais.
É Thor, na mitologia nórdica.
O que eu tava falando...
Mas a gente tá falando do Loki da Marvel, porra.
Pois é, então, eu ia chegar lá se não fosse interrompido pelo falecido Ultra.
Você disse que ele
é do Thor norte. Não, né, Rod? Ah, merda. Não tem nada a ver com Thor,
eu tô dizendo,
ele é tio.
Porra.
Tá bom, amor. Tá bom.
Roger,
tá
eu tava falando dos poderes, eu nunca soube. Tinha umas revistas que o Loki aparecia como um cara super forte, assim como o Thor. Aí tinha outras histórias que ele era muito fraco, assim, essa coisa assim, de até onde ia os poderes ilusionistas dele. Eu nunca vi os poderes do Loki muito bem definidos, assim.
É, ele é praticamente um místico, né, cara, na verdade. Ele cria ilusões, ele fica invisível, se teleporta.
É, ele seria o mago do RPG. Ele não é tão forte, mas ele garante lá nas magias.
É, o que vocês acham que o Loki não entra na categoria recalcado, que nem o Luto?
Não, mas o tipo, o cara que manipula, né? Ele mais aquele...
Não, mas ele é movido pela inveja do Thor, sim, cara. Porque sim, ele queria ser linda e loira, igual o...
né, cara? Aliás, aquela minissérie do Thor, não sei nem qual, se é... A minissérie, eu tô confundindo, que mostra eles crianças e adolescentes, sabe, de pré-adolescentes.
Não, eu sei.
Sabe qual é a série que eu tô falando? É uma minissérie.
Tá,
que é uma
fala, minissérie, que tem.
Então, que é uma minissérie que é bem bacana, que mostra isso, tipo, como eles foram criados como irmãos, mas o Odin sempre falou que o Loki foi adotado, então, tipo, apesar de eles serem criados como irmãos, o legítimo herdeiro, o cara que um dia vai ter o trono de Asgard é o Thor. Então, isso fazia com que, apesar do Odin criar os dois igualmente e amar os dois igualmente, o resto da população de Asgard via o Loki como o pobre rejeitado que o Odin resgatou e o Thor como futuro rei. Então, tipo, tinha essa diferença de tratamento, sabe? E, então, assim, dá pra entender as razões, né? As origens dessa inveja, sacou? Então, faz o certo de... Tem essa coisa do recalque, assim, muito forte no Loki da Marvel.
Tem. Pode ser também aí da parte do recalque aí. E o Roger caiu, né? Então, prosseguindo aqui. Agora, tipo, de nível de poder, tem um vilão que eu lembrei aqui da Marvel, que eu não entendia como é que ele não era o cara mais foda de todos, que era o Homem Molecular. Você lembra do Homem Molecular?
Sim,
era o cara que era um nerd cheio de poder. Sim.
era um cara que controlava as moléculas. Acabou. Assim, ele podia...
A princípio, acabou. Ele só controlava moléculas que não eram orgânicas, né? Por isso ele não era tão poderoso.
Ah, é?
Tá comendo o que, Hel?
Então esquece tudo que eu falei.
Eu comento...
Não, mas ainda assim, seria poderoso pra caralho, assim.
Eu me lembro que ele era um merda, ele era um nerd que não sabia o que fazer.
Não foi esse que o Beyonder tirou a boca dele no Guerra Secreta?
O Beyonder tirou a limitação do poder dele. Foi quando ele passou a poder manipular moléculas orgânicas também.
Só que aí quando ele ia se voltar contra o Beyonder foi lá e fez a boca dele sumir.
Não, na verdade foi o Dr. Destino. O Dr. Destino que ele se levou. O Dr. Destino, na verdade, ele meio que tirou essa limitação e ele deu uma consciência de tipo, cara, para de ser um nerd merda e vamos ser um cara inteligente, assim?
Sim, mas a boca
dele... Não, quem tirou a boca foi o Thanos. Que
não
tirou
foi
a...
o Beyonder,
cara. Tirou a boca do Star Fox.
Não, mas é que tá no Guerras Secretas, o Beyonder tirou a boca desse cara. Esse cara, cara, eu tenho certeza disso, porque é a única coisa que eu lembro desse gibi.
Esse cara é... cara é espião, esse cara.
Eu tava falando, era um cara que ele
controla tudo de moleque. Ivo, procura na tua coleção. Procura na tua coleção Guerra Secreta, você vai ver que...
Ah, pô, vou lá.
Procura aí nas 5 edições do Guerra Secreta que você tem.
Não, mas aí deve ser que abriu. Deve ser que ele abriu e zoou, cara.
Ele não tira a boca dele em Guerras Secretas.
Ah, bom, foda-se se ele tira a boca ou não. O que eu tô falando é que o cara é mega poderoso, assim, ele pode...
Eu lembro disso que o Beyonder viu ele como... pra concordar, o Beyonder ficou... sentiu ameaçado por esse cara e foi lá e apagou a boca dele. Ele ficou que nem o Neo em Matrix. Foi o Neo em Matrix? Eu tô com a memória uma merda, minha memória, cara.
Tá velho.
Ele ficou sem boca, ele ficou completamente sem boca. Ele queria falar e não podia, então ele não podia usar os poderes dele.
Não, mas o poder dele não depende da boca.
Quem era que podia, que falava?
Era o Star Fox que ficou sem boca, porra. Que ele ficava usando o poder de manipular.
Pra manipular a mente dos outros.
Os outros ele ficava falando e a pessoa. Aí o Thanos viu isso e falou: fechou a boca dele. Aí falou: agora quero ver você usar essa porra desse poder sem boca, filho de uma puta. Era a crise infinita. Infinita, não, como é que era? Infinitas.
Desafio infinito.
Desafio infinito, isso.
Tá bom, eu vou achar essa porra.
Você não vai achar.
Cara, é aquele velho teimoso, né, cara? vamos ver essa merda aí.
Não liga pra ele.
É, vamos lá. Só falando aqui rapidinho, última rodada aqui pra todo cada um falar mais um vilão. É, Malandrox.
Tá, eu vou falar do Duende Verde, que não é o cara assustador. Meu Deus do céu, vai dar porra. Não, não é. Mas pro vilão, pro arqui-inimigo dele, né, que é o Homem-Aranha, é um cara que tem o mesmo poder, ou até superior na força, dependendo da versão.
Me não vai falar que... o Venom.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Duende Verde, ele falou, porra.
Duende Verde, cara. Presta atenção, porra.
Eu tô procurando aqui a parada do Beyonder.
Então cala a boca. Mas assim, além desse nível de poder semelhante, barra, pode ser superior, é que ele tem a fixação pelo Homem-Aranha. Ele quer fuder o Homem-Aranha. Aí ele morre, e quer fuder o Homem-Aranha. Quer fuder. Quer dizer, você é o Homem-Aranha? Fudeu, né? Porque tem filha da puta que comeu até tua namorada só pra ele atingir. Eu morreria de medo. Tipo de vilão desse.
Se ele comer suas namoradas.
Comer de medo.
Um velho desgraçado com cabelo de...
Um velho com aquele cabelo escroto comendo as namoradas.
É realmente assustador mesmo.
Mas o cara tem que ser muito foda, né? Porque o cabelo que ele tem,
não,
ele como ele é pra comer.
É que é rico, né? Filha da puta, né?
É só ele ser rico que ele consegue.
É rico.
Nossa senhora. Mas enfim. Uma boa lembrança do Duende Verde, mas ainda acho ele um vilão muito merda.
Também.
Vai.
Deixa eu falar um que eu acho que deveria estar nessa lista e não tá, e é muito foda também, que é o Despero.
Olha, sim.
Despero, cara, o Despero é muito foda, porque além de ele ser...
Não foi o
um...
Hã? Não foi o Aquaman, Ed?
É isso que eu ia falar.
Ah, sim, eu botei isso no post lá, o Aquaman, quando eu fiz o post do Aquaman que não é bucha. O Aquaman já tem altos feitos de
força. Não, e o melhor é que esse é um roteiro do Geoff Johns, cara. Não é o tipo Jeff Loeb e Gadgetflown, não. É o Geoff Johns que tenta respeitar ao máximo a cronologia.
Mas deu uma
forçada ele...
aí, né? Porque alguns
foram completamente forçados. Tipo,
extremamente, não.
O Aquaman cura ele com um vergalhão de aço e ele sente, o cara... Ele já peitou pau a pau o Superman, o Shazam, todo mundo junto, né, na porrada e não sentia, o cara vai...
Não, o Despero, ele é arranhado com o tubarão, né?
O tubarão morde ele e ele grita, né? Ai!
Não, mas até pra própria professora do Aquaman, né, que o Ajax fala, né, ah, cuidado que ele vai tentar dominar sua mente, ele que dente, né,
tá? É, tipo, a telepatia, né, do Aquaman é foda pra caralho agora, né? Tipo, não vai conseguir dominar a minha mente porque eu consigo dominar a mente dos peixes, porra.
Consigo dominar a mente de um peixe dourado que esquece o que pensou em dois segundos, né?
Mas o desespero é aquilo que eu tava falando, que fisicamente ele é um cara assim, peso pesado, né, cara? Ele sai na porrada com os personagens mais fortes, assim, da
DC. Aquela edição, você lembra do desespero que ele lutou contra a Liga e a sociedade ao mesmo
tempo? Vícios e virtudes, né? É. E além disso, ele tem poderes mentais, né, cara? Ele domina a mente, ele lê a mente das pessoas, né? Ele projeta ilusões e não sei o que, né? E sem falar que também é completamente maluco, né, cara? Ele mata as pessoas assim sem o menor pudor, né, cara?
Ah, é, não tem consideração nenhuma, bicho.
É, então. Porque ele era o ditador lá do planeta dele, né? Ele se acha superior a todos os seres humanos, né? E blá blá blá, bibibi, blá blá blá, né, cara? Aquele. Velho H de super vilão, né? Então, cara, desespero tinha que estar nessa lista aí.
Ui, voltei.
Bem lembrado. Nerd.
Cara, um que é até apelação, né? Pegar esse vilão, porque na verdade ele é mais uma coisa de divindade do que vilão. Mas é o Mephisto, né, cara? Mephisto é o diabão da Marvel, né? Então, ele tem poderes. Exato, ele tem poderes divinos, né? Ele tem poderes de nível de um deus mesmo. Então é até bizarro porque assim, ele é tão poderoso que na verdade ele fica fazendo só joguinhos com os heróis, né? Ah não, eu quero fazer o Demolidor fazer um ato errado por vontade própria. Ele poderia matar o Demolidor quando ele quisesse, mas ele fica...
Eu quero fazer o Tepac fazer o casamento dele, porque eu não sou assim.
Ele quer fuder com a vida dos caras, né? Ele quer se matar o cara.
O Mephisto é o cara mais desocupado. Ele é mais desocupado que o leitor do MDM, cara. Ele é mais desocupado que o cara que criou o abaixo-assinado na Casa Branca pra tirar o Ben Affleck do Super-Homem. Cara,
isso é quando Mephisto que foi e colocou Ben Affleck. Pra o quê? Pra fuder a gente.
Agora, por isso, por que diabos o Mephisto gasta 6 gibis do Demolidor pra encher o saco do Demolidor, o herói do bairro, assim.
Isso é, então.
O herói da Tijuca. Porra, não.
Nada me tira que ele ficou bolado com a roupa.
A porra do pacto com o Homem-Aranha.
Ele ficou bolado com a roupa do tipo. Por que esse filho da puta tá usando fantasia minha aí? Eu vou fuder com
ele. Não, e tinha essa coisa. Mas ele é o diabo, cara. O diabo quer qualquer alma, ele quer todas.
O Demolidor, ele tem essa coisa. Ele se veste como um demônio, mas ele é extremamente católico. Ele é religioso, ele é
pior herói de todos, né?
Ele é uma boa alma, né? Então,
católico se tivesse demônio, isso é batendo nas pessoas.
Ele é o cara que o Mephisto quer foder, né?
Mas enfim.
Pô, esses caras da Marvel querem foder todos, né? Tipo, o Duende Verde quer foder o Homem-Aranha.
Não, quando eu tô falando do Mephisto, cara, ele, tipo, ah, então, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu não gosto dessa piriguete aqui da Mary Jane. Vou fazer com que eles se separem, né? Tipo, sei lá, cara. Ele é tipo a mulher lá do a mulher que chifrou o marido da Sheila Carvalho. Porra, é mulher que quer calvar ali, tá? Pô, vai pra lá e pronto. Então não tem muito assim. Falar do Mephisto. Mas prosseguindo, quem falou ainda?
Resnick tá aí? Falou?
Tô aqui.
Rodney, mais um pra terminar, hein?
Mais um pra terminar é o Toth Amon do Conan.
O bruxo? O bruxão?
É, o bruxão lá.
O bruxão que voa.
É, o bruxão que voa. Não, cara, ele foi um dos maiores vilões do Conan, assim, cara. Perseguiu o Conan, perseguiu um cu, não o seu cu, mas perseguiu o cu da Atlântida e foi atrás do Conan.
Ele tem uma história com a Sonja também, né? Ele também
Também
lutou contra a Sonja, né? E eu acho que até o teve aquela, uma história com o Homem-Aranha, não é?
Que a Sonja... quando não, mas não foi o...
Ah, não é ele, não. É o Tulangate, né?
Tulsaldun,
isso.
É, que tá no Conan com o Schwarzenegger.
Que é o cara que vira cobra.
Vira cobrinha tenebrosa, entendeu? Mas o Toth Amon, ele é...
O Darth Vader de franjinha, né? Ele.
É verdade, né?
E de olhar tudo. Mas o Toth Amon, ele é fodão, assim, porque ele consegue manipular... Manipular, não. Ele é um tipo um
mago supremo, assim. É tipo o Saruman, sacou? Só que um pouquinho mais foda.
E o Conan derrota ele na porrada.
Não, nunca conseguiu derrotar. Nunca conseguiu derrotar ele. Primeiro que o Conan caga de medo de magia, né? E segundo que ele nunca conseguiu derrotar o Totamon. Ele saía vazado, entendeu? Dava um jeito de enganar o cara e sumia, sacou? Nunca conseguiu derrotar ele, não.
Tá certo. E... eu desisto da história do cara sem boca. É
que não existe. Não existe.
Minha memória tá pregando peças.
Tá velho, cara.
Foi o Eros.
É o Loki tá pegando peça de você, ô.
O Loki pegou peça em mim também, cara. Meu computador foi pro saco.
Entende. Pra terminar, acho que a gente podia fazer o contrário. Qual que é o vilão que é
mais bosta?
É, o que tem menos nível ameaçado.
Charada.
Vilão que você olha e fala, porra. O charada ia ser legal. Eu tenho uma charada pra você.
É tipo, foda-se.
Você só vai conseguir se livrar se você acertar. Você vai lá e dá um chupé na boca dele, né, cara?
Fala, porque, até porque se o Batman tiver um smartphone, ele fala uma charada, peraí. Ele vai e procura.
Vai lá no Yahoo Respostas.
Yahoo Respostas.
Em 5 minutos ele tem a resposta.
E o pior, cara, eu aposto que se o Batman fizesse isso, ele ia cair na MDM e ter a busca dele lida pelo réu na parte dos comentários.
Mas o vilão que bosta, na minha opinião, me suplique.
Não, pô, mas ele é foda pra caralho.
É um vilão bosta? O Morsa.
Cara, o Homem-Aranha tem aqueles vilões que são muito bosta mesmo, é muito bom. Cara, eu ia falar do Rocket Racer.
Também.
Rocket
Racer.
Cara, o ventríloco, cara.
Ventríloco é ótimo.
É o cara que anima a festinha de criança, cara.
E eu acho engraçado as pessoas com medo dele, né, cara? Os capangas, tudo com medo dele, cara. Um gordinho careca, né, que carrega um fantoche.
Como é que é o nome daquele cara? Galhofeiro?
Sim, que usa gravatinha borboleta.
Isso, de super-homem, porra, cara. Como é que aquele cara pode ser vilão do Super-Homem, bicho?
Não, ele é do Flash, né?
O Galhofeiro é do Super-Homem.
Qual que é o do Flash, então, lá, o...
Trickster, é, né?
O trapaceiro.
Nossa. Tinha o flautista também?
O flautista
que depois saiu o Flash, depois virou
do Ben. O flautista também começa os brinquedos, que é o Michael Jackson.
Cara, a DC tem muito vilão bosta, né, cara?
Tem.
A DC, eu acho que a maioria dos vilões...
Era de ouro, né, cara? O pré-era de ouro. Os caras, muitos personagens na época criados pra... Era gibi pra criança, muito criança, né?
Cara, eu fico imaginando, tipo, o pinguim, assim. Não dá nem pra imaginar a contraparte real do pinguim, que o Faustão daria porrada no pinguim. Não seria o Faustão, entendeu?
Cara, louco, bicho.
O pinguim só foi funcionar... Isso. O pinguim só foi funcionar de verdade quando ele virou dono do bar, do boteco.
Não, mas eu lembro de umas histórias antigas que já mostrava ele fudidão, assim. Ele era maromba.
É parecido com o pior ainda. Ele seria o seu Juarez, tá, pô? Ficou ali do boteco aqui da esquina.
Mas ele era dono do bar de bacana, sacou? Então ele ali se envolvia com os mafiosos, mas assim, só serve como vilão, só serve como mafioso mesmo. Não serve. Mafioso que o Batman resolve o problema rapidinho.
Mas o falecido Ultra, mas no The Batman, o desenho lá, ele luta, esquece isso.
Como é que você vai lembrar dessa merda?
A gente luta pinguim
essa porra de cabeça.
Agora, um vilão que eu acho bosta pra caralho era o Capuz Vermelho, que era um ex-Robin, cara. Um ex-Robin que morreu criança e aí, quando ressuscitou, virou o Senhor Fodão que peitava o Batman. Ridículo isso, né, cara?
Muito pra caralho.
Mas foi ele que derrotou aquele cara lá no Homem que Tinha Tudo, lá do Super-Homem.
O Mogul.
O Mogul foi o Robin que derrotou.
Ah, o Robin derrotou o Mogul, cara.
Que jogou a flor nos peitos dele.
É, compensação no episódio da Liga que adapta-se. Eles conseguiram limar direitinho. O Robin não fez falta nenhuma. Falou. É a única adaptação que eu considero.
O Robin nessa HQ, pra mim, a única coisa que serve é pra ele falar da bunda da Mulher Maravilha e o Batman dar um ô, moleque, para com isso, porra. E depois fazer um tá com um bundão mesmo.
Ah, gente, dois vilões que eu esqueci, cara. O Pit Pot de Pasta, cara.
Sensacional. Pit Pot de Pasta. Vilão do Tocha Humana.
É, depois ele virou uma
Ardiloso.
Ardiloso.
Não, mas era muito bom quando ele mudou de nome pra Ardiloso, né? E o Homem-Aranha ficava sacaneando ele, chamando ele de Pit Pot de Pasta, né?
É, e o... Você lembra, cara, eu peguei, comprei aquela biblioteca histórica do Demolidor. Aí tinha um vilão do Demolidor, que era o El Matador.
Não, tinha um pior poreiro, Demolidor. Cara. Lembra do Polichinelo?
Polichinelo?
Esse era ruim demais.
Ele tinha uns ioiô de aço, lembra? Ele lutava com... jogando ioiô nas pessoas, cara.
Lembro. O Polichinelo que o Justiceiro deu um tiro na cabeça do Polichinelo.
Sim, o Polidor apanhou pro Polichinelo, cara. O Demolidor passou pra muita merda também.
O Demolidor tinha um Metaloid, cara.
Aliás, uma coisa que a gente sempre lembra também é quando o Demolidor apanhou do Ossos Cruzados.
Ah, sim, o Ossos Cruzados, olha. Agora eu vou ver quem você é.
É, vou ver quem você é.
Olhou e falou, não conheço.
É uma merda, não conheço não.
Mas na saga ele apanhou dos quatro caras diferentes, né?
Sim.
E aquele vilão que o Grant Morrison criou pro Batman?
O Prometeu?
Não, uma espécie de coringa mexicano de rosa que apareceu, que tinha uma motoca.
Nossa.
Pô, mas ele que veio como uma mega ameaça. O cara é um puta assassino, não sei o quê.
Era o Flamingo, né?
O Flamingo. Flamingo. Tomou um cacete ali rapidinho e acabou de sumir.
Tava vendo aqui um vilão do Batman. Esse eu nunca vi, mas eu tava vendo aqui na internet que era o Homem-Pipa. Que ele tinha uma pipa nas costas e planava.
O Homem-Calendário.
O Homem-Calendário era merda também, né, cara?
Ah, aquela galera toda que virou a Liga da Justiça Antártica, né? Que eram ex-vilões.
Mestre das Pistas.
Mestre das Pistas, o Homem-Relógio.
O Mestre das Pistas era tipo assim, ele é o charada genérico, né, cara?
É, mas só falando de vilão merda, o Batman geralmente a gente fala, mas pô, do Flash também, né? A gente comentou ontem o Capitão Boomerang, né?
Era um gordinho careca que atirava porra dos boomerangues.
Capitão Boomerang é o
usava o Shark, que nem o Felipe.
É, o Ben era ridículo, né, cara? Você pode pensar. Bane era um buteador anabolizado. Não seria muita ameaça.
Não, mas o Bugman falou que ele tem uma origem incrível.
Ah, sim. É, o ele que ficou com um ódio de baixo não precisa sumir com o fim.
Ele é um Batman autodidata.
Autodidata. Foi criado na prisão.
É. Da prisão de Santa Prisca ainda, que deve ser,
não,
né?
Não, e assim, né? O engraçado daquela origem é que fica, sei lá, 50 páginas falando lá do cu do mundo lá que o cara morava, e tipo, aí o roteirista lembrou, caralho, tem que ligar essa porra com o Batman, né? Aí o cara sonha com um morcego, aí pronto. Descobrir a missão de vida.
Ele tem medo do morcego. Aí por acaso tem um cara que era de Gotham que tá na mesma cadeia que ele.
Não sei como, exato.
Aí fala, você tem medo de morcego?
Tem um morcego, é.
Lá em Gotham tem um cara que se veste de morcego. Ah, então vou destruir esse cara pra superar o meu medo de morcego. Então tá, isso aí, vai lá.
Chega lá, eu vou explodir você.
Fantástica a origem.
É, enfim, levando esse raciocínio, aí você teria um monte de outros vilões que seriam idiotas, coringa, sei lá, mas enfim. É, chega, né? Já 1 minuto, 1h10, né?
Epa!
Vamos fazer recadinho, Yuri?
Vamos lá.
Vamos lá.
Rodney tem um recado amoroso pra dar, isso, Rodney?
Não é recado do coração, não. É o seguinte, é só reforçando o recado que eu dei no último podcast, sábado agora, 31 de agosto, vai ter a Gedagon Minas, tá, galera? Vai ser na Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo, na rua Doutor Júlio Otaviano Ferreira, 1085, Cidade Nova, tá? É, a partir das 10 horas da manhã, no sábado, dia 31, vai ter a presença do dublador Mauro Ramos, que dublou o Grievous, o Gunray, Shrek, Sulley, o Goomba, Death Note e por aí vai.
Ele dublou o Death Note? Como assim? Cara, ele dublava a agenda?
Death Note, cara.
Agenda fala!
Esse cara, ele dublou todo mundo já, né, cara?
É. Esse cara não foi o Beowulf, aquele o Cal do Aqua Teen?
Foi.
É, ele dublou também o Beowulf.
Beowulf também, do Shrek também, né?
É, então é Gedagon, dia 31 de agosto, na escola Professora Maria Modesto Cravo, no Cidade Nova. Quem quiser saber qualquer coisa a mais, tem o site do Conselho Jedi e tem a fanpage no Facebook. É, a fanpage do Facebook eu sei, o site do Conselho Jedi eu não sei.
Então diga aí.
Digita no Google.
É, Conselho Jedi CJM.
Tá bom.
É, Conselho Jedi Minas.
É, recadinho, galera? Mais recado?
É, sim, eu tive no Loserlândia, participei do podcast lá, podcast muito interessante sobre bullying.
Tá ficando
babaca, né, cara?
Isso é automático, né? Hã? Já vai no automático, né? O mesmo discurso sempre, né?
Não, eu contei histórias novas lá. Se quiserem ouvir histórias...
Novos joelhos quebrados?
Do Jovem Hell, tem lá no
www. As merdas que o Jovem Hell fez.
www.loserlandia.com.br. Dá o chego lá, vai estar o link aí pra vocês se quiserem dar uma conferida.
Lembrei de mais um aqui, rapidinho. É, terça-feira agora, dia 27, vou estar no podcast, o Rapadura Cast, falando sobre Guerra Civil.
Ah, guerra ou gibi?
Pois é, tá.
Guerra Civil.
Ah, tá.
Sobre Guerra Civil, qual
é? A Guerra Civil é a Guerra dos Civis.
É a Guerra dos
Não, é isso então, e qual é o Facebook do MDM Ultra?
facebook.com/melhoresdomundo.
E o Twitter?
@melhoresdomundo.
Qual é o Twitter do Ultra?
@detalhes, THETHALE.
@ultrapadernista.
Que é muito melhor.
E se quiser comprar uma camiseta do MDM, faz como?
Entra no melhoresdomundo.net, clica em lojinha ou no banner que diz que a camiseta MDM é mais barata que o cu da mãe dos leitores. Ou vai na Fiction Corporation, pesquisa no Google o endereço do site e compra a nossa camiseta, que ela é realmente
vai lá, barata. Vai lá na categoria mais vendidas do Fiction Corporation. só uma coisa aqui rapidinho. Teve um podcast que me convidaram para participar, eu confirmei e acabei não indo. Cinco podcasts que eu fiz isso, cara. Desculpa todo mundo, vai. O último que eu me lembro que eu não participei foi um tal de Luminerds, que eles me pediram pra ir pra lá pra falar de guloseimas. Também com tema merda desse, óbvio que eu não sei.
Você esqueceu, né?
Guloseimas?
Para o tema?
Guloseimas. Não sei o que era. Eu falei que ia participar e não fui. Desmarquei. Desculpa, galera. Desculpa os outros cinco podcasts que eu fiz isso também, mas é isso aí. Lembra nem qual foi lá. Fudido. Twitter do Malandrox. Qual é, Malandrox?
Ah, não precisa não. Para com isso.
Twitter do Nerd Reverso. Estrelinha.
Twitter do Nerd Reverso. @NerdReverso. Queria falar também do nosso Fale Conosco, né? Lá no nosso site tem lá o... Tem? Do lado ali onde tem podcast, tem escrito lá Fale Conosco, e tem funciona. Um formuláriozinho lá. Funciona, cara. Chega no nosso e-mail.
Chega. A gente não responde, mas chega.
A gente não responde porque você só manda coisa idiota. Mas assim, você pode mandar lá pelo formulário Fale Conosco, ou então também pro e-mail, diretamente pro e-mail, melhoresdomundo.net@gmail.com.
Não, esses dias eu até postei fotos aí dos mercenários com o leitor, mas eu até dei crédito pra ele.
Deixa eu dar então uma dica pros leitores, olha só. É um saco ler os comentários de vocês, porque não tem comentário. Então se vocês quiserem mandar alguma coisa pra ser lida no podcast via contato, pode mandar. Que o Nerd
não,
Reverso
não, pode ser nós
melhores. Não, eles vão começar a xingar agora pelo Fale Conosco.
Ah, mas é bom que lá a gente filtre os outros, vai ter os outros
babados. O problema pra... dos comentários é que é bate-papo, né? Então...
Exato. Não, o problema dos comentários é que assim, um cara vai lá e xinga, aí fica lá os outros batendo palma pra maluco, entendeu? No e-mail, só a gente que vai ler aquela merda.
A gente precisa reativar o chat MDM.
O chat MDM, é verdade.
Cara, eu já falei, por mim a gente acabava com esse negócio de discos. Reduzir os comentários do Melhores do Mundo pra 10 por post, mas 10 comentários aproveitáveis.
Botar o Bugman e o Poderoso Porco para ser os moderadores.
Aí vamos sobrar 10 por post, né? Porque tá aqui. Chega aí, vamos para a leitura de comentários. Essa aí, porque vai começar a leitura dos comentários.
Malandro,
você quer começar?
Ah, pode ser. Eu tava aqui meio que procurando aqui algumas coisas, mas dá pro gasto. Vamos lá. Cadê que essas caralhas? É que eu separei aqui, mas tá meio zoado. Você seleciona o comentário bonitinho e quando você vai, clica na página ele...
É só você copiar e colar no arquivo de texto?
Pois é, né?
Não, mas daí não.
Eu não gosto.
Ah, tá. Já tá tudo certinho aqui. Vamos lá. Zafodney Pipo Kemer é um desenho com dois bonequinhos com a mesma cabeça. Acho que é
o Guia Kemer. Do Mochileiro das Galáxias. Vamos lá.
Ah, tá, desculpa. É, vai que tamo. Ele pegou umas aspas aqui do Hell, que ele fala, que é o. Eu tô lendo os comentários do podcast do o game é culpado pela psicopatia. Tem que explicar. E aí ele pega umas aspas do nosso amigo Hell, que fala: vai que tamo falando coisa errada até sexta. Hell, seu inocente. É, né? No final, ainda não foi resolvido, né? Vai ficar até. Vai ter mais uns 20 programas do Fantástico sobre isso. É...
Cara, eu não entendi nada que você falou, cara.
Também não, desculpa. Cara, que fudido.
Você tá lendo igual o Rodney, cara.
Oi?
Você tá lendo comentário igual o Rodney, porra.
Desculpa, é que vocês me pegaram no meio.
Gente, deixa de ser feliz, pelo amor de Deus.
Tá, desculpa. Vai,
porra, pegando no meio.
Estou falando. Pegando no meio. Vai ser normal. O Steve Formoso falou que falou malandro. Rox, Porco, Isso Nobre e Solano. Tentou fazer o podcast mais bucha de todos os tempos. É, não foi, né? Até que foi divertidinho, né? É, eu queria... Eu sinto uma pena do Solano, né? Que o pessoal pega no pé dele. Já o Isso Nobre eu não conheço. Mas o comentário que eu mais gostei foi Não é nem um comentário, é o comentarista, que é o Ratinho Deitão, que é a cara do... De bigode. Esse foi o que valeu aqui dos comentários. Ah, não, tem um comentário aqui interessante. Tem que iniciar uma polêmica, mas já começando. Que o Baltazar escreveu aqui: sou evangélico e não entendi a relação psicopatia, religião, fé estabelecida na conversa. E é só isso,
Pedro. Tá bom, obrigado.
Ah, não, isso aí começou quando o Afonso Solano falou: mas Deus não salva o cara? Porque eu nem tava falando do cara que era psicopata.
É, foi só uma brincadeira, foi só um chique que me começou a levar a sério na conversa e o rapaz aí também levou a sério.
Ah, manda ele pra puta que pariu.
É, como ele, vai sentar no Cristo.
É, vai se fuder você e seu Deus.
Meu Deus do céu. Fica.
Vai você também, Ken.
O único que... Vai falecido.
Vai chupar o pau do Feliciano.
Dele do outro lá, aquele outro pastor que também adora aparecer.
Vai, então, vai. Eu pra variar não separei comentários, mas eu achei aqui um tweet interessante. O WW Barros, deve ser primo do Change, mandou um recado pro próprio: podia ser Change, a biografia. O cara que bateu o recorde de falhar mais recordes. O objetivo do cara é bater o recorde do livro dos recordes, só que ele sempre fracassa, e ele acabou de virar o recordista. O WW Barros, @WW Barros, tá dizendo que podia ser o nosso amigo Change, o autor dessa façanha, de tantos fracassos, de tantos erros. É só isso.
Era melhor não ter lido mesmo.
Era melhor não ter lido. Mas... Nerd Reverso, você. Tem aqui alguns do Twitter da galera comentando esse negócio da escolha do Ben Affleck como Batman. Tem aqui do Ultra Badernista, que ele fala, né? E depois me pergunta por que eu bêbado, né? Por que eu bebo? Ben Affleck, The New Batman. Tem aqui também o Guilherme Kroll, nosso amigo editor lá da Balão, que ele falou: podia ser pior. O Ben Affleck podia ser o novo Doctor, né? Que teve também a troca da escolha do novo Doutor, pra quem assiste Doctor Who recentemente.
Que só imagina... eu vou ser ele, né? Só.
É a melhor série de ficção científica da
atualidade. Ah, é só vocês que assistem, né?
O Ultra viciou agora. Também. Mas enfim, tá falando, né? Podia ser pior, ele podia, em vez de ser o novo Batman, ser o novo Doctor, né? Seria pior ainda. E é isso.
Tá bom. Nossa, merda. Aí, Tá pior leitura de comentários, né?
Vai, Hel, você.
Eu não tenho comentário pra ler, vou ler só o sistema de buscas do MDM.
Pra salvar, vai.
Um cara chegou no MDM procurando assistir, com S só, né? O filme com U. Gordo ou magro?
Que bom que é mudo, né?
O outro cara chegou no MDM procurando: puta com os peitos mais grande do mundo.
Caralho.
O outro chegou no MDM procurando: Rambo dando a bunda.
Que isso?
Esse foi legal, foram quatro pessoas que chegaram no MDM procurando: Ben Affleck, filho da puta.
Tá no lugar certo.
Olha, teve um doente que chegou no MDM procurando: vídeo quebra garrafa no cu. Nossa. Teve outro que chegou no Enem procurando Punheteiros da Cam.
Não.
Tem um aqui que deve ser amigo do Ultra procurando por Watchmen Pelado. É, o cara chegou no Enem procurando artistas da TV mostrando suas bucetas.
É. É exatamente isso que você vai achar.
É. Outro que botou vídeos de gays cheios de super-heróis fudendo. Fudendo.
Fudendo.
É. Que pesquei, que pesquisa mais específica, né?
De detalhe, que queria. Vídeos de gays de super-heróis ainda. É, teve outro cara que chegou também procurando.
Aqui é o filme do Batman.
Dois super-heróis que fizeram sucesso na década de 90 era um loiro e um moreno passava na TV Colosso.
Como é que?
O cara procurou por dois super-heróis que fizeram sucesso na década de 90 era um loiro e um moreno passava na TV Colosso.
Era Nip, Homens de Preto.
Era o quê? Tipo Double Dragon?
Outro cara chegou também procurando as melhores bundas da Bulma.
Da Bulma?
É.
Que doente, cara.
Outro chegou no Enem procurando filme pornô com Mel Lisboa. Mel Lisboa, não é Mel Lisboa, é Mel Lisboa.
Cara, só tem fudido, cara.
Como é que era o desenho, a bucha do desenho, mano? Vai procurar agora.
Foi ele? Foi você, Ultra?
Não, mas agora eu tô curioso, repete aí.
Dois super-heróis que fizeram sucesso na década de 90 eram um loiro e um moreno passava na TV Colosso.
Nossa. Não, mas é que a busca foi mesmo perguntando pro Google, então, tinha um desenho.
Aí teve a Mel Lisboa, né? É, teve outro que chegou no. Não é nem procurando. Buquetas, eu acho que é bucetas, né? De macaco de viado.
Caralho!
Ele quer um macaco e viado ainda. Porra! Depois teve outro que chegou no MDM procurando Círculo de Fogo Hemorroida.
Faz sentido.
Faz total sentido, né?
É, claro. Outro chegou no MDM procurando vídeos de jogos de Fatality com Fred Assa. Quem que é Fred Assa?
Será que é o Fred Krueger?
Não sei, cara. Depois outro chegou no MDM procurando me chamam coxinha massa por fora, galinha por dentro. Puta cu e buceta. E buceta tudo junto. É, outro chegou na MDM procurando por punheta violenta, soco no saco.
Ai, que merda do céu.
Outro chegou, olha só. Diferença de consolo no cu e dar o cu. Ele acha que tem alguma que tem diferença. Tipo, é, se você colocar o consolo, é uma coisa. Agora,
é uma coisa.
Não é gay.
O ele não é gay.
É, outro procurou por demônio fazendo sexo. Deve ser esse cara, esse religioso aí.
Coitado do Baltazar.
Outro chegou com... Olha só, ele chegou procurando assim, ó. Como se escreve azaração e pegação? Só que ele escreveu azaração e pegação.
Escreveu certo? Ele escreveu certo?
Sim, escreveu certo. Com cedilha, tio, tudo.
Maluco, você que escreveu isso aí, você escreveu certo, cara. Tá certo, parabéns.
Bicho burro, cara. Outro chegou no MDM procurando erra na xoxota e acerta no cu. Outro chegou no MDM procurando por cuzão, putas, cuzudas. E o último chegou no MDM procurando o que significa agulha no palheiro.
Nossa.
Alguém aí pode explicar pra ele? Explica aí, Mandra, o que significa agulha no palheiro.
É, agulha no palheiro é o que tá atrás de você, seu filho da puta.
Você que era o grande maluco Malandro Agulha, né? No início da sua carreira.
É verdade, mas não vamos lembrar isso, não. Alguém explica para os ouvintes o que é Malandro Agulha. Era aquela sua boca que você é alcoólatra e ninguém te dá atenção. Mas vamos deixar pra lá, porque eu era jovem, não sabia o significado.
Já uma malandrada, né? Já começou com uma malandrada. Uma
malandrada, né?
Ah, mas agora tá todo mundo curioso, pô. Vamos falar pra eles. Tá, a gente tem uma garrafa de cana te esperando lá no quarto. Vai lá, vai. Não quero, não. Malandro Agulha. O que é malandro agulha? Malandro agulha é aquele que toma do buraco, mas não perde a linha.
Bacana, hein?
Olha, tô obrigado, o Thales, né? Sua piada só tem 10 anos, né? Tá bom.
Mas é isso, então. E aí, Thales, achou dois super-heróis que fizeram sucesso na década de 90, era um loiro e um moreno, e passava na TV Colosso?
Não achei. Ah,
tá certo.
Ele tá junto com o cara que não tem boca, né? Do...
É, e provavelmente ele tá piscando pra você, assim, no final do...
É, mas enfim, só pra terminar aqui, vou ler aqui os sociopatas da semana, que os nicks mais bizarros que terminam na leitura na área de comentários. Nós temos aqui o CEO da Warner, que é uma foto do Change, né? Porque é. Nós temos, em homenagem ao Ultra, temos o Smegman, né? Pra quem não sabe o que é Smegman, é pastor. Pastor Marcos Pérez Silvanos, muito inteligente essa. É, quem tá falando aqui? O pior que é o segundo resultado.
É, se você digitar lá no Google do o que o cara disse, sucesso
o MDM é o segundo?
Era um loiro e um moreno, passava na TV Colosso. O MDM é o segundo. Segundo resultado. O primeiro é o Capitão Planeta, da Wikipédia.
Tá certo. Nós temos aqui também o Easy Nobre da Terra 2. Nós temos o. Será que a gente tem o Guaxinim de Trabuco? O cara fez o Ratinho com o Trabuco, que é uma foto do ratinho segurando uma bazuca. É, tem o Tal Borg, que é o Borguete meio Borg do Star Trek. Nós temos o. Rodney Burkemi taradão do Instagram.
É só você ver que o Rodney Burkemi curte no Instagram.
Ele é bem arroz, ele é bem arrozão.
É divertido.
Tá bom, nós temos aqui o Change Sensível Demais. Nós temos o Dudley Opoxista. Nós temos o Lojinha do MDM, Antebraço Roçando do Esôfago. Nós temos o Pequeno Cícero Badernista.
Essa não tem graça, não.
Pra fechar, vindo direto da quinta série, o pau triota de ferro. Muito babaca.
Direto da quinta série mesmo, né?
Não mais comentários, pessoal? Não, né?
Cara, olha que foto foda.
Cadê? Deixa eu ver. Caralho!
Cara, é o machete do lado do Michelangelo.
Maneiríssimo.
E o machete é a camisa do machete.
É, ele usou uma camisa dele mesmo, cara.
A cara de velho perdido.
A cara de cadê meu ônibus?
Perdi o 234 ali que passou, né? Olha, ele ainda tá usando uma regata por debaixo da camiseta, só que aquela bem coisa de velho, assim. Olha lá.
Ele tá com aquela cara de maluco que tá na fila da. Aquele velhinho na fila da lotérica. Que ele quer. Ele não sabe se pergunta ou não.
Ele
se
tá na, cara, não, pô, ele parou é atrás da.
Ou de pagar a conta.
Ele parou atrás da tartaruga achando que era uma pessoa e nem percebeu que não é fila ali, ó.
É. Tirar a foto aqui com o meu fã.
Fazer um podcast sobre essa foto aí, cara.
Eu tô com uma lista aqui dos desenhos animados que passavam na TV Colosso. Cara, eu não tô conseguindo identificar nenhum, velho. Que...
Porra. Cara, seu cara é Double Dragon mesmo, cara.
Double Dragon tinha
desenho.
Tinha sim.
Ah, então era isso mesmo. Então, ó, tá aí, ó. Como é o nome do cara?
Mas eu acho que não passava na TV Colosso, não, hein?
É, então o filme do cara.
Você vê que eu passo desenho pra caramba já, cara.
Verdade. Por sinal, dava um podcast sobre isso, hein?
Desenho de Dragon. Qual foi o desenho da TV Colosso?
Tinha Perecila, meu amor.
Eu gostava do Capachão, né? Ufa, sim! Vai fazer aquelas cadeiras. Eu
gostava do Robert Val, o ladrão.
Que tem um cafetete que dava
Paulo Paulada era
Paulo Palaio, que matava as criancinhas no final.
Sim, sim. Já com machado, né? Aparecia com machado.
Era na Serra Elétrica?
Não, era machado. Era foda, cara. Jaca Palaio. Isso aconteceu só na Nova Zelândia. E chega porque até o falecido do Ultra já encheu o saco, porque ele acabou de sair da ligação. E até o próximo podcast, hein?